A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com os representantes do Instituto Cangaçou, falando aí sobre o trabalho que vem sendo feito, o levantamento histórico, pesquisa, enfim, todo esse trabalho que vem sendo feito aí no sentido de tratar da passagem de Lampião aqui pelo município de Campo Formoso. Eu lembrava que agora há pouco, no primeiro bloco, o Leandro trouxe algumas informações com representantes da comunidade que fazem parte também desse grupo de estudos. E agora nós estamos recebendo aqui o Dalan Valverde e o Odilon Nogueira para falarmos sobre o evento que vai estar acontecendo no próximo domingo, mas também aquilo que tem sido feito até aqui em termos de levantamento histórico, no sentido de diagnosticar aí várias questões envolvendo essa passagem de Lampião. Darlan, boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo. Eu queria começar então contigo falando a respeito, já trazendo para o domingo mesmo, o evento que vai estar acontecendo aí. Como é que vai ser esse evento mais uma vez? Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde ouvintes aqui do Jornal 98 Notícias, né? É uma satisfação incrível retornar aqui a esse espaço, né, dessa prestigiada emissora. Bom, com relação ao nosso evento, é mais uma das atividades, né, que o Instituto de Pesquisas e Estudos Cangaçou vem desenvolvendo e colaborando junto com a comunidade de Brejão da Caatinga, já é a quinta edição, né? Nessa edição nós teremos, eu acho que a grande surpresa que nós teremos esse ano vai ser os familiares do Cabo Militão, porque até então o Cabo Militão, ele foi diagramado na literatura, mas ele era apenas um espectro na história, né? E aí, através de pesquisas, principalmente da pesquisa do nosso querido amigo e membro também do Grupo Cangaçou, que é o Adelso Mota, conseguiu identificar quem é o Cabo Militão, saber de onde ele era, descobrir quem é a família. Hoje pela manhã eu falei com um dos parentes do Cabo Militão, ontem eu falei também com os parentes dele, né? Então eles estão muito animados para vir, e a gente fecha de vez esse capítulo da história de Brejão da Caatinga, trazendo aqui realmente a luz para quem é esse personagem tão emblemático, tão falado, tão escrito na literatura do cangaço, tão documentado. Existem cordéis sobre ele, né? Que é esse personagem, o Cabo Militão, e os familiares deles vão estar aqui. Aí nós teremos a abertura com solenidade, teremos algumas intervenções culturais ali, né? Porque o cangaço violento passou, mas esse cangaço cultural, histórico, ele permanece. Então essa edição promete muito.
Ô Odilon, trazer o Odilon também, Odilon Nogueira aqui. Ao longo do tempo, a gente falava agora há pouco, no início, quando o Leandro trouxe as informações, são muitas pesquisas, muitas informações que vocês têm levantado aí em relação a esse episódio em si. Como é que é para vocês esse dia a dia, essa busca por essas informações, ou está envolvido com todo esse contexto histórico? Boa tarde, seja bem-vindo também.
Boa tarde, Gilvan, boa tarde aos ouvintes. É importante essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas na região. Encontramos fatos novos que ainda carecem mais pesquisas. E acredito que esses fatos que ocorreram na nossa região vão evidenciar bastante a nossa história, a história do cangaço como um todo. E nós precisamos nos apropriar de tudo isso para que a gente possa nos reconhecer quanto moradores dessa região, quanto à nossa história, quanto à nossa identidade, que tudo isso vai forjando a nossa sociedade, né? Então, isso é de grande importância. Esperamos que esse bate-papo aqui com vocês possa estar contribuindo com esse debate, com esse diálogo, essa parceria que já vem aí de alguns anos. Vocês abrem espaço para a gente aqui fazer essa divulgação. Agradecemos muito. E esperamos que esse bate-papo aqui possa ser uma alavanca para a gente estar enriquecendo esse debate sobre o cangaço na região.
Marconi.
Darlan, como o Brejão da Caatinga pode se tornar uma referência na região com relação à visitação? Hoje tem a Toca do Angico, local em que Lampião morreu em confronto com a Volante, e lá é bastante visitado como ponto turístico histórico. E como avançar nesse contexto com o Brejão da Caatinga?
Excelente pergunta. Veja bem, o cangaço ele, e a história, né? A história ela não deve morar só nos livros, ela precisa virar desenvolvimento e, lá na ponta, né? Veja que esse ano, na cidade de Senhor do Bonfim e Jaguarari, nós fizemos um grande evento, né? Nós trouxemos ali a exibição de um documentário que fala sobre a família do nosso querido Odilon. Para quem não sabe, Odilon teve 16 pessoas mortas por Lampião, tem esse nome em homenagem ao avô que perseguiu muito Lampião. E ali em Senhor do Bonfim, nós fizemos a exibição desse documentário que trata da família dele, que ganhou 7 prêmios, inclusive prêmios na Inglaterra, né? Veja como o cangaço vai longe. E nós percorremos 200 quilômetros de história, uma caravana gigantesca. Promotores do Ministério Público acompanharam, doutores, estudantes, professores, né, artistas, jornalistas, escritores. Então fizemos um grande cortejo ali em busca dessas histórias. O pessoal das comunidades locais, a exemplo do Brejão da Caatinga, o cara vendeu todos os queijos de cabra que ele faz, né? Fazenda Bom Despacho. Fazenda Bom Despacho é o local onde Curisco teria triturado, esquartejado o subdelegado Herculano Borges, Santa Rosa de Lima. Isso está documentado nos filmes, na história, enfim, nos livros. E Brejão da Caatinga, ele contempla. Nós entramos esse ano, acho que 3 de maio, foi isso, salvo engano, com um projeto de lei, através do deputado Bobô, que vai tornar possível um grande sonho nosso, que é a rota estadual, turística e cultural do cangaço no estado da Bahia. Esse projeto, ele abarca cerca de mais de 50 cidades. E quando a gente fala cidades, a gente fala suas microslocalidades também, né? Ali, por exemplo, suas fazendas, seus arruados, seus povoados, né? Brejão da Caatinga, assim como Campo Formoso, está dentro desse grande corredor histórico que nós temos aqui na nossa região, que precisa ser otimizado. Quando você traz a Grota do Angico, hoje, uma das maiores fontes de receita da iniciativa privada que tem lá em Piranhas, é a Grota do Angico. Você vai para a cidade de Triunfo, por exemplo, uma cidade com 17 mil habitantes, você tem 5 museus, cangaço está lá. Você vai para Mossoró, Rio Grande do Norte, você tem um Museu da Resistência, você tem o evento lá da chuva de bala, que é uma coisa extraordinária, que fomenta a economia, que fomenta a chamada o TBC, né, o turismo de base comunitária. Então, todo o cangaço violento, ele passou. O que nos resta realmente agora é esse cangaço cultural, porque é uma herança. Se você, eu dou 5 motivos aqui para as pessoas acordarem e se atentarem para esse grande ativo econômico que existe hoje no mundo, que o Sudeste há muito tempo já aprendeu a beber dessa fonte. Veja que o primeiro filme a ganhar um prêmio internacional foi em 1953 com o Cangaceiro, filme nacional que foi do Lima Barreto. Você vê aí o cangaço sendo tema nas escolas de samba. Você tem agora a minissérie, que é baseada em cima do título do livro do Frederico Pernambucano, Guerreiros do Sol, que por sinal tem 2 atores bonfinense. O Paulinho, filho do saudoso doutor professor Paulo Machado, né? Paulo Machado e o Luciano Jatobá. Quer dizer, você tem a minissérie de Maria e o Cangaço agora. Você tem uma vasta multiplicidade de linguagens que você pode fomentar a economia, desenvolvimento local. Onde o cangaço passou e deixou dores dessa ferida social, hoje pode ser economia, hoje é fonte de renda para muitas famílias.
E como desassociar? Porque você falava, o cangaço violento passou. Agora nós temos aí a história, o cangaço cultural, o conhecimento. Sim. Mas como desassociar? E aí eu vou pegar, por exemplo, aqui, você fazia referência ao Odilon, família, 16 parentes, né? Perdidos dentro desse contexto aí todo do cangaço violento. Como desassociar isso? Como, eu não diria rememorar ou reviver as dores dos familiares, mas desassociar realmente essa história, porque para a comunidade, para a cidade, ou para quem quer que seja no contexto econômico, poxa, vai haver dividendos, como está havendo, está provado. Mas e como desassociar para evitar essas dores nos seus familiares?
Então, essas dores históricas, né, essas dores sociais, elas não, você não tem como apagar isso. O que você tem que aprender é conviver com elas. né? Esse é o caminho. Veja, você vai para a Alemanha, por exemplo, você tem o Museu do Holocausto lá, né? Você vai para Roma, você tem o Coliseu ali na Itália. Então, esses lugares, você vai aqui no Pelourinho, você tem esses espaços. Não tem como apagar essa dor. O que nós podemos fazer, olha, eu costumo falar muito isso, que o passado, ele é o lugar de descanso, onde repousa as histórias que cumpriram seu papel. Mas a memória, que é o nosso objeto de trabalho, a gente trabalha com memória, a memória é a presença viva desse passado. Você tem que tratá-la, fazer a manutenção e cuidar dela. Então, você tem uma pessoa que tem um trauma porque teve um avô, né, que foi morto ou pela volante ou por cangaceiros, né? O que eu acho que o que nós podemos fazer nesse aspecto, realmente, é tratar dessas dores, é cuidar dessas dores e entender o que aconteceu para que a gente não incorra nos mesmos erros aqui no presente, né? Porque a história, ela vem para nos ensinar, né? E ela tá posta. Então, o que a gente precisa fazer é isso. Agora, quando eu falo do cangaço cultural, eu falo exatamente disso, né? Porque você vê, por exemplo, a série dos Vinks, que os jovens tanto conhecem, tanto consomem isso, né? Os Vinks eram um povo bárbaro, né? Eu, por exemplo, você vê hoje muita gente com o capacete do guerreiro romano, do soldado romano tatuado, ou na camisa, ostentando isso em academias. O povo romano foi um povo perverso, foi um povo bárbaro, mas é história, a gente não tem como deletar isso. O que nós precisamos fazer é otimizar isso e tirar a melhor coisa dessa dor histórica, né, que percorre aí pelo mundo.
Marconi.
Inclusive também, independentemente de segmento ideológico, muita gente usando a camisa de Che Guevara, né? A gente vê nos dias de hoje essas apologias, as histórias de quem se perpetuou fazendo alguma manifestação popular. Odilon, eu gostaria de saber se houve alguma pesquisa, porque tem a volante e tem o cangaço. Porque aqui, desde criança, que eu ouvi as histórias do saudoso Eliotério, que inclusive tem familiares aqui em Campo Formoso. E aqui ele tinha um museu com as armas, com mesas, com material que ele usava na época da volante. Houve alguma pesquisa aqui em Campo Formoso, já que, segundo informações que obtivemos, que ele era da volante e combatia o cangaço aqui em Campo Formoso e região?
Nós temos pesquisas, visitação aí em locais que ocorreram fogo com lampião, né? Quanto a seu Eliotério, nós conhecemos pelo acervo, um senhor que preservava a história do fato aí do cangaço e tudo mais, mas nós não conhecemos a trajetória dele, a gente ainda não chegou em algo...
Pode ser uma fonte de pesquisa.
Correto. Nós não chegamos assim não conseguimos identificar algo que ligue ele diretamente ao cangaço. Não temos essa comprovação, certo?
Vou recorrer ao universitário José Carlos Martins, que deve estar nos ouvindo, porque inclusive as informações que um colecionador de armas comprou o que ele tinha aqui da época da volante e levou para a Feira de Santana para servir de fonte de pesquisa, mas a gente vai correr atrás também dessas informações, né? Que pode servir como algo mais aqui na cultura de Campo Formoso, né?
Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer um adendo e mandar um abraço para a filha dele, né? Que é uma grande amiga nossa aí, e seu Eliotério é um personagem que ele está dentro da literatura. Sim, quando você pega a obra do grande jornalista e bonfinense, que é a primeira pessoa a escrever sobre o cangaço na Bahia, Lampião na Bahia, de Oleone Coelho Fontes, né, que inclusive é cidadão de Campo Formosense, tem o título, né, primo do nosso querido Mauro Coelho, que é um dos maiores acervos vivos hoje do Brasil, tá lá falando sobre ele, né? E ele que se trajava de cangaceiro e toda aquela coisa, né? Como nós temos personagens também na cidade do Senhor do Bonfim que alegavam que também foram para o confronto também, que perseguiram o Lampião, né? A respeito dos parentes do Tonzinho Cajuí, por exemplo, foi um deles. Tem até verso sobre isso, né? Então, assim, a história por onde ela passou, ela deixou seus rastros, né? É claro que às vezes você precisa fazer o filtro disso para saber o que que é história e o que é boato. É preciso separar os fatos dos boatos, né? Pois é, exatamente, olha, é por aí.
O Marconi tem pergunta do ouvinte aí, Marconi. Pelo 988370676, o Zé Carlos deu resposta.
Deu a resposta, já tem um retorno aqui, já é uma boa fonte de pesquisa. O Zé Carlos me mandou aqui no meu PV. Olha, o Eliotério, filho de Campo Formoso, falando aqui sobre a volante em que o Eliotério esteve participando. Ele diz aqui, filho de Campo Formoso, tivemos também o tenente Arsênio Alves Souza, que inclusive tem uma rua aqui que é em homenagem a Arsênio Alves. Ele diz aqui que o saudoso Eliotério, ele participou da volante, foi contratado pela volante atuando na região de Jaguarari. E ele diz que tem uma foto, ele vestido, uniformizado, inclusive da sua filha Leia. A professora Leia foi minha professora lá no José Telésforo, filha do saudoso Eliotério, que participou da volante, colaborando aqui com a nossa entrevista, portanto já um acervo assegurado aí para a fonte de pesquisa.
É, e ele traz mais informações, né, Marconi? Ele diz que o filho de Campo Formoso, tenente Arsênio Alves de Souza, o mesmo foi, matou o irmão de Lampião, conhecido por Ponto Fino. Ele diz que foi, ele tem esse relato histórico aí, né, Darlan?
Isso aconteceu lá, nós estivemos lá recentemente, eles fizeram um monumento muito bonito lá, né, umas estátuas, uhum, assim, uma coisa com vidro, teve um evento lá. O Arsênio, ele vai morrer eu acho que ele operou lá no sul da Bahia, quando termina o cangaço, ele vai pro sul da Bahia, né? E aí teve uns conflitos com os indígenas, isso depois do período pós-cangaço, né? Eu acho que ele pega uma carona e vem pra cá.
Da de Belmonte, lá no sul, já divisa com o extremo sul. Ele pega uma carona pra Salvador. É ali naquela região. Aí ele, deslocando em uma carona que ele pegou de caminhão pra Salvador, acontece dele sair da boleia do caminhão pra uma senhora ir na boleia, que tava com os filhos, ele ficou comovido com aquilo e foi para cima do caminhão. E mais adiante, o caminhão desceu uma ribanceira e ele foi teve o crânio esmagado e faleceu ali.
Inclusive, essa é uma das grandes polêmicas e um dos grandes mistérios, essa morte do Ponto Fino. Porque apareceu um senhor aí dizendo que era o irmão do Lampião, que Ponto Fino não teria morrido. É um grande mistério esse do cangaço até hoje, né? Tem gente que acredita que ele teria morrido ali no fogo da Lagoa do Mel, ali no tanque do touro, né? E outros acreditam que não, que o senhor que aparece anos depois em Nazaré do Pico era deveras o irmão de Lampião, o Ponto Fino, né? Então esse é um dos grandes mistérios que percorre aí o universo do cangaço.
Tem muita coisa para ser descoberto ainda, né? 1h41, nós estamos conversando aqui com Darlan Valverde, Odilon Nogueira, representante do Instituto Cangaçu. Odilon, eu queria retomar aqui aquela nossa conversa sobre essa questão aí da parte cultural e da parte que envolve as famílias. Como é que é para vocês isso? Porque o Darlan dizia agora há pouco, a gente ouviu o Darlan dizer, olha, é assim, é a história, né? Mas para vocês no dia a dia, como é que vocês lidam com isso? Vocês que são familiares, que tiveram familiares envolvidos, como é no dia a dia para vocês aí essa história?
São cicatrizes ainda abertas, né? O cangaço são cicatrizes abertas. São pessoas, descendentes, familiares, que tiveram cenas, as mais diversas possíveis, né? Que eles evitam comentar. Desde filhos de pessoas que foram, de mulheres que foram estrupadas, filhos de soldados que morreram de forma violenta, descendente de cangaceiro que escondem um sobrenome. Nós temos em Bonfim algumas famílias que elas vão descender assim de familiares de cangaceiro, que eles vieram para Bonfim e trocaram o sobrenome. Alguns deles trocaram até de sobrenome. Aqui em Campo Formoso, nós vamos encontrar familiares de volante. O famoso Manuel Neto, que teve no fogo aqui da Pouso Alegre, e também foi registrado lá em Bonfim por Ceciliano de Carvalho, aquela foto que percorre o mundo, é uma foto feita em Senhor do Bonfim, pelo Bonfinense Siciliano de Carvalho. Manuel Neto é parente aqui do Dr. Renatinho, né, do hospital aí, que coordena aí o hospital, parente de Tony, que é advogado, né? Então, assim, esses familiares que tiveram essa relação com o cangaço, nem todos, no caso dos Novais, não, mas muitas famílias trocaram de sobrenome para não carregar aquela pecha de ser cangaceiro, descendente cangaceiro, para não também fugir de uma suposta vingança lá adiante, né? Existem pessoas que realmente são descendentes, se você não souber chegar na casa, elas pedem para você se retirar, você digamos... É uma pessoa não...
Não grata. Persona não grata. Ô, Darlan, e voltando ao evento do final de semana aí, você falava de todo um cronograma, né? Toda uma programação. Vamos relembrar aí essa... Dá pra gente dar uma passada aí nesse...
Dá sim, momento? Gente. Nós temos uma programação bastante extensa esse ano, né? Só não vai ser mais extensa porque, afinal, estamos aí... no prelúdio de um jogo da Copa do Mundo do Brasil, né? E aí essa paixão nacional acaba suprimindo outras atividades, né? Mas nós, como eu falei, nós teremos a abertura, teremos um mestre de cerimônia lá, na figura de Ivomar, que também faz parte desse projeto. Nós teremos a apresentação da mesa, bastantes convidados estarão ali presentes, né? Para além disso, nós teremos a entrega de certificados de personalidades ali, com figuras, personagens em reconhecimento aos familiares, né, desses personagens aí. Nós teremos também as intervenções culturais, como eu falei, esse trabalho que é coordenado por Alex, do Brejão da Caatinga, que é um trabalho impressionante, esse trabalho da quadrilha. Penso numa coisa que tem que ser alavancada, tem que ser impulsionada, esse trabalho da quadrilha de Brejão da Caatinga, viu? Que coisa incrível. Olha, Brejão da Caatinga, nesse período de evento, ele se transforma num grande laboratório aberto, né? De intercâmbio interestadual. E aí o que acontece? O pessoal do Grupo Teatro Chachado na Pisada do Lampião, que faz inclusive ponte com a Rede Globo, eles estiveram aqui numa dessas edições que nós trouxemos para o Brejão da Caatinga, e eles presenciaram a quadrilha de Brejão da Caatinga e eles ficaram encantados, né? Então vejam que existe potencial ali, né? A comunidade, uma coisa interessante é que nós trouxemos o maestro Mirandinha junto com uma orquestra de Senhor do Bonfim que se apresentou ali também, que encantou a comunidade de Brejão da Caatinga. Então, eventos como esses aqui servem também como referência para dialogar. Às vezes você vê um jovem ali vendo aquela apresentação e ele se espelha, né? Ele tem como referência. Então, dentro dessa programação, nós teremos também o cortejo fúnebre, nós teremos a reinauguração de um monumento que nós, junto com a comunidade, fizemos, né, em homenagem a esses soldados que tombaram ali e trepidamente no cumprimento do dever, né? E a partir disso aí, a ideia é que Brejão da Caatinga, que já é uma referência, esteja se potencializando. Inclusive, é importante que esse evento entre para o calendário do município da cidade de Campo Formoso, porque a cada ano vem mais gente. A cada ano vem mais gente, a cada ano vem mais pesquisadores. O curador do Museu de Serrinha, por exemplo, ficou muito interessado em conhecer, né? Então é isso, é você pegar aquele cenário que foi um grande infortúnio, desafortunadamente aqueles homens morreram ali, e hoje nós estamos levando os parentes, né? E a gente fecha esse capítulo da história da família do Cabo Militão. Então eu acho que a ideia é essa, dentro dessa programação vai contemplar todos esses segmentos que eu acabei de falar, e vai ter algumas surpresas também, né?